ZYJ246, AM1060, ondas médias. ZYE725, AM6040, 9.725, 11.935, ondas curtas. Emissoras da Rede Evangelizar de Comunicação.
É quando pensamos conduzir que geralmente somos conduzidos. Lord Byron. Esse programa será ouvido em toda a Grande Curitiba e região metropolitana na frequência AM da sua rádio Evangelizar. Você também poderá nos ouvir pelas ondas curtas, que cobre todo o Brasil e parte do globo. Região Sudeste em 6.040 kHz, Centro-Oeste 9.725 e alcance internacional em 11.935 kHz. Também no seu tablet e no seu smartphone, você baixa o nosso aplicativo. E pela rede mundial de computadores, a internet para todo o Brasil e para todo o mundo. Apresentação inédita e ao vivo aqui do estúdio número 1, no segundo andar do edifício sede da Associação Evangelizar, na Praça Senador Correia, região central da Grande Curitiba, Paraná, Brasil. Discotecários, operadores, redatores, produtores, teleatendentes, equipes técnica e artística reunidas mais uma vez. A partir de agora, o trabalho é nosso, a sensibilidade é sua. O veículo rádio, o programa Diálogo, denunciando a injustiça e anunciando a esperança. Tudo bem?
Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar.
Na Evangelizar.
Onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não vê. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus.
Bom dia, hein?
Bom dia, associado.
Manhã de quarta-feira, 24 de maio de 2017, sexta semana da Páscoa, dia da infantaria, dia do telegrafista, dia do vestibulando, dia nacional do cigano e dia do café. Tudo isso comemorado hoje. O diálogo vai trazer um tema muito pertinente e interessante para o programa de hoje. Eu recebo com muito prazer aqui no estúdio da Rádio Evangelizar a juíza da primeira vara da infância e da juventude e adoção da comarca da região metropolitana de Curitiba, do Fórum Central, Lídia Munhoz Matos Guedes. Doutora, é um grande prazer tê-la aqui. Muito obrigado por estar conosco.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Bom dia.
Bom dia.
E a advogada Manuela dos Mártires Ramos, que é especialista em direito de família. Tudo bem, Manuela? Bom dia.
Bom
Vamos
dia.
Dar uma ajeitada, por favor, para nós, Carol, deixando o direcional aqui, também para a doutora aqui, para a gente ter uma boa conversa. Bem, o que se fala muito e o que se tem comentado muito e muitas reclamações que chegam às vezes aqui pelo WhatsApp e tudo mais, é de que há uma grande dificuldade na questão da adoção, uma burocracia às vezes muito intensa. Isso é fato mesmo? As pessoas reclamam com razão? Como é que nós poderíamos entender essa questão da adoção, doutora?
Não, na verdade isso é um mito, não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhuma burocracia. O que existe é o atendimento das determinações legais e que muitas pessoas às vezes não querem se submeter ao que é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
A pessoa quer atravessar o caminho?
Sim, querem poupar tempo, né? Mas na verdade é uma preparação para a adoção, precisa preencher certos requisitos, precisa fazer um processo de habilitação, basta que procurem a vara da infância, né, no município onde residem, e esse processo, na verdade, não é demorado, precisa fazer um curso, mas o encaminhamento é tranquilo, tem que providenciar a documentação, certidões de antecedentes, demonstrar que tem um mínimo de condição, de estrutura, né? Física, de moradia, questão financeira, não se envolve aí pessoas que não, que mais simples, com condições financeiras mais simples, não possam adotar, pode, obviamente. Mas para receber uma criança por adoção, é claro que a pessoa precisa estar bem fisicamente, psicologicamente e ter uma estrutura para ofertar para essa criança. Nada mais é que um processo previsto em lei, que não é demorado, não é burocrático. Aliás, todos, depois que passam por isso, quando são chamados para adoção, agradecem toda a orientação que receberam, porque isso é fundamental depois na adaptação. Uhum. Para a adoção.
Enquanto a doutora falava, a doutora Lídia Munhoz Matos Guedes, a nossa convidada, juíza da primeira vara da infância e da juventude, eu estava pensando o seguinte: quando uma criança vem naturalmente para uma família, é uma contingência, é uma situação. Agora, uma criança que já não foi acolhida numa primeira oportunidade, ela sofre o risco, digamos assim, de ter uma rejeição aumentada se a família não estiver devidamente preparada para receber essa criança. Dá para entender dessa maneira, doutora?
Com certeza, com certeza. É diferente, por exemplo, adotar um bebê pequenininho, né, que vai se adaptar facilmente à família. Na verdade, a adaptação é mais da família do que da própria criança, porque um nenê muito pequenininho, ele vai se adaptar a quem cuidar dele. Uhum. Né? E uma criança um pouco mais velha, que mesmo com 2, com 3, com 4 anos, que já tem um histórico de abandono, que já tem um histórico de desestrutura familiar, biológica, né? Se a pessoa não está bem preparada, a criança vai testar, a criança vai passar por fases que são bem, assim, claras, delimitadas, né? E muitas pessoas, às vezes, já com toda essa preparação, não sabem lidar com essa situação. Imagine se não houvesse, né, uma preparação.
Perfeitamente. Do outro lado, a doutora advogada Manuela dos Mártires Ramos, de Direito de Família, como é que é esse diálogo, né? Por exemplo, na sua posição, como é que você vê essa questão, na mesma pergunta que eu fiz para a doutora Lídia Munhoz, por favor.
Então, Sérgio, na verdade, em relação a essa questão do preparo da família para receber a criança, nós, na condição de advogados e até de orientação, né, da parte que nos procura, às vezes, para fazer esse procedimento, procuramos sempre orientar da melhor forma para que realmente a pessoa pare e pense se é isso que ela quer para a vida dela, se ela realmente quer adotar uma criança, porque isso, de fato, é uma responsabilidade enorme. Assim como receber um filho biológico, uhum, receber um filho adotivo da mesma forma, né?
Certo. Então, a tua função, fazer uma espécie de uma intermediação do lado da família, do lado da vara da infância, como é que funciona a advogada nesta situação aí?
A gente trabalha nas duas frentes, tanto orientando a pessoa que nos procura para fazer o processo de adoção, quanto até perante a vara da infância e juventude, para acompanhar todo o procedimento, enfim, estar próximo e até para poder passar todos os dados, todas as informações para a pessoa que nos procura para fazer esse procedimento. Então, nós atuamos nas duas frentes, né? Acompanhando todo o procedimento, esse preenchimento dos requisitos. Muitas vezes os candidatos a adotantes têm dúvidas com relação ao procedimento. Como a doutora Lídia disse mesmo, é um procedimento que deve respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem requisitos a ser preenchidos. Muitas vezes as pessoas querem realmente atropelar esses requisitos e acabam, poderia dizer, colocando os pés pelas mãos, né, de tentar pular procedimentos, e como, uhum, a gente deve respeitar isso da forma como ele foi colocado, a gente tenta auxiliar da melhor forma possível.
Doutora, essa questão da adoção, ela passa por uma espécie de escolha dos casais ou das famílias, com alguns critérios, por exemplo, de idade, etnia, cor da pele, coisas desse tipo, e talvez esse seja o processo que dificulte tudo isso. digamos, usando um termo que é um pouco liviano, talvez, mas eu vou ter que usar porque durante a minha vida de jornalista ele foi muito utilizado nesse caso. Os casais ainda vão em busca de uma criança para adotar como se estivesse indo a um shopping comprar algum objeto ou não? Estou sendo muito duro.
Não, eu acho que ainda, num número muito pequeno, ainda existe isso. Eu costumo usar até hoje uma frase do Dr. Fabian Schweitzer, que trabalhou muitos anos, foi juiz da vara de adoção. Ele costumava dizer que Barbie com certificado de garantia tem que comprar na loja americana. Na vara da infância não existe.
Barbie com certificado de garantia.
Exatamente. Isso não existe na vara da infância. Nós temos seres humanos, nós temos crianças com uma história de vida, com defeitos, com problemas, com questões de saúde. Nós temos seres humanos na vara da infância. E o interesse maior é o interesse da criança e não do adulto. Nós procuramos adultos que possam atender bem aquela criança e não criança que possa atender bem aquele adulto.
Como é que fica essa satisfação, por exemplo? Porque quando chega uma criança numa família, é tratado como se fosse um prêmio, é um presente, é algo que vai satisfazer o nosso ego, né? Como é que fica lidar com essa satisfação pessoal de algo meu, que me agrada, que me encanta, e a percepção de que é um ser humano que precisa ser criado, educado, cuidado para se transformar num ser humano digno e de respeito?
Essa conduta, poucas pessoas apresentam esse tipo de conduta, de achar que aquilo é um objeto que está vindo. Pouquíssimos. Tem, mas é muito pouco. A maioria das pessoas tem consciência, sabem da responsabilidade de ter um filho, que tem amor para isso, é a realização de um sonho, de um desejo, né?
Uhum.
Então, são poucas as pessoas que vêm com essa idealização de uma criança perfeita, e normalmente não dá certo daí. Normalmente elas acabam por não adotar, porque não existe a criança perfeita, né? Nem filhos biológicos, cada um é um ser humano, cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade, os seus defeitos, os seus méritos. Então, assim, quem idealiza muito uma criança acaba que não adota, e quando adota acaba dando errado, infelizmente, porque não dá para moldar um ser humano dessa forma.
Perfeitamente. Vou sair para o primeiro intervalo para a gente ganhar tempo. E na volta vou começar perguntando para a advogada Manuela dos Mártires Ramos se nós temos já crianças que ficaram adultas nos orfanatos porque ninguém quis adotá-las. Me parece que esse é um problema social muito sério, né? Pelo qual passa toda esta questão que envolve adoção. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira, falando hoje sobre adoção. Se você quer participar, ligue direto conosco no 3221-6070. Se você quiser falar da experiência que você teve de ter adotado, de filhos adotivos que você tenha, ou opinar sobre o assunto, 987-91-2787, 914.